Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Começa agora na Rádio Webdom.
Sou Blues.
Boa noite para vocês, eu sou Ezequiel Braga e esse é o Sou Blues, meu programa de rádio com um tema relacionado ao blues a cada semana. A gente já ouviu muita coisa legal rolando por aqui, e eu sou músico, guitarrista, cantor, mais importante, amante do blues. O programa Soul Blues vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, e é também reprisado na segunda-feira, também às 20 horas. Este programa tem pauta, produção e apresentação, deste que vos fala Ezequiel Braga, direção geral da jornalista Fátima Franco. Estou falando remotamente de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, para Santa Bárbara do Oeste, também no interior de São Paulo, e o resto do mundo, trazendo para vocês o melhor do blues. Este programa tem o apoio cultural da Ezequiel Braga Escola de Música, aqui na cidade de Engenheiro Coelho, ou, se preferir, também aulas online por Skype, Zoom ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Até o WhatsApp nós já andamos usando e funcionou muito bem. Eu tenho pesquisado muito sobre isso, a pandemia me obrigou a descobrir como dar aulas online de forma satisfatória e eficiente. Somado ao meu know-how de 30 anos de carreira, a gente conseguiu um resultado bem interessante. Dou aulas de violão, guitarra, contrabaixo e canto. Curso totalmente apostilado, tem vários livros, vários materiais, teoria musical, harmonia, percepção rítmica e melódica, improvisação e muita música, muito repertório, porque é muito importante que o estudante de música, ele toque músicas, porque primeiro o objetivo de se estudar música é tocar as músicas, tocar o repertório, e segundo que é muito importante que seja divertido, música é arte e é sempre melhor, funciona muito bem quando a gente faz com prazer. Então, seja mais um dos muitos alunos da Ezequiel Braga Escola de Música, seja presencial ou online. Então, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é Wilson Pickett, grande mestre da Soul Music. Wilson Pickett nasceu em 18 de março de 1941 e faleceu em 19 de janeiro de 2006. Foi um cantor e compositor americano, conhecido por sua voz bruta, rouca e apaixonada, assim, aquela entrega vocal, assim, de primeira, né? Pura emoção. Uma figura importante no desenvolvimento da música soul norte-americana. Pickett gravou mais de 50 canções que figuraram nas paradas americanas de R&B. Muitas vezes estiveram nas paradas de sucesso de música pop também. Entre seus hits mais conhecidos estão In the Midnight Hour, que ele co-escreveu, Land of Thousand Dances, Mustang Sally e Funk Broadway. O impacto das composições e gravações de Pickett levaram a sua indução em 1991 ao Rock and Roll Hall of Fame. Pickett nasceu em 18 de março de 1941 em Prattville, Alabama, e cresceu cantando em coros da Igreja Batista. Ele era o caçula de 11 filhos e chamava sua mãe de a pior mulher em meu livro. Certa vez ele disse ao historiador Jerry Hirsch: eu fico com medo dela agora. Ela costumava bater-me com qualquer coisa, frigideiras, lenha para o fogão, e uma vez eu fugi e chorei por uma semana. Ficamos no mato, eu e meu cachorro. Pickett finalmente deixou-a para viver com seu pai em Detroit, em 1955. O estilo vigoroso e ardente de Pickett de cantar foi desenvolvido na igreja e nas ruas de Detroit. Além, é claro, de que ele foi muito influenciado pelos grandes astros da música, caras como Little Richard, a quem ele se referiu mais tarde como o arquiteto do rock and roll. Em 1955, Pickett tornou-se parte de um grupo gospel chamado The Violinaries, ou alguém me corrija se eu estiver errado aqui na pronúncia. O grupo acompanhou The Soul Stirrers, Swan Silvertones e The Davis Sisters em excursões da igreja em todo o país. Depois de cantar durante 4 anos no grupo conhecido ali localmente, o Harmony. Pickett, atraído pelo sucesso de outros cantores gospel no momento, que deixaram a música gospel no final dos anos 50 para ir ao mercado da música mais lucrativa e secular, se juntou ao grupo Falcons em 1959. O Falcons foi um dos primeiros grupos vocais a trazer o gospel para um contexto mais popular, abrindo assim o caminho para a soul music. O grupo Falcons também contou com alguns membros notáveis que se tornaram grandes artistas. Pelo tempo que Pickett passou pelo grupo, Eddie Floyd e Sir Mac Rice também eram membros do grupo. O maior sucesso de Pickett com o Falcons veio em 1962, quando I Found a Love, com a autoria de Pickett, tendo Pickett como vocalista principal, alcançou a sexta posição nas paradas de R&B e o 75º lugar nas paradas de sucesso da música pop. É isso aí, vamos falar muito mais ainda de Wilson Pickett no programa de hoje. E vamos ouvir a primeira música. Vamos ouvir Mustang Sally, que é um dos seus maiores sucessos. E tem uma curiosidade, né? Quando eu toco com a minha banda Mustang Sally por aí, o pessoal fala: ah, é aquela música do Commitments. Ou alguns falam que é uma música do Buddy Guy. E na verdade a original é do Wilson Pickett. Vamos ouvir aqui a versão original. Mustang Sally, então, pessoal. Curtam o som. Isso aí, Mustang Sally, para já começar com o pé direito. Curtiu aí? Então essa é a versão original deste grande clássico da soul music, muito tocada pelos músicos de blues também, por isso estou tocando ela neste programa. Este programa se chama Soul Blues. E a música tem uma energia muito bacana, né? Sempre levanta a galera nos shows, essa música, né? E todo mundo faz aquele backing vocal, ride, sell, ride, junto com a gente. Vamos continuar falando de Wilson Pickett. Logo após a gravação de I Found Love, Pickett fez suas primeiras gravações solo, incluindo I'm Gonna Cry, sua primeira parceria com Doug Covey, uma figura importante na soul music sulista nessa época. Pickett também gravou uma demo de uma canção que co-escreveu chamada If You Need Me. Esta é uma lenta e ardente balada soul, apresentando um sermão falado. Foi enviada por Pickett para Jerry Wexler, um produtor da Atlantic Records, e o Wexler ouviu a demo, gostou tanto dela que deu a um dos artistas do seu próprio selo de gravação, Solomon Burke. Para quem não conhece Solomon Burke, é aquele cara que canta sentado num trono e tal, nós vamos falar sobre ele em algum episódio, qualquer dia desses. Voltando ao Pickett, a gravação de Burke, If You Need Me, tornou-se um de seus maiores hits, segundo lugar na parada R&B e 37ª na pop. E agora considerada um standard da soul music. Mas Pickett ficou arrasado quando ele descobriu que Atlantic tinha passado adiante sua canção. Primeira vez que eu alguma vez chorei na minha vida, disse Pickett. Não obstante ter chorado quando criança durante uma semana, como já referido anteriormente, a versão de Pickett da canção foi lançada pela Double L Records e foi um sucesso moderado, atingindo no máximo as posições 30º lugar na parada R&B e a 64ª na posição de sucessos pop. O primeiro grande sucesso de Pickett como artista solo veio com a canção It's Too Late, uma composição original. Não confundir, né, com o standard de Chuck Willis, com o mesmo nome. Estando nas paradas em 27 de julho de 1963, acabou culminando em 7º lugar nas paradas R&B e 49ª na posição das paradas de sucesso pop. O sucesso desse disco convenceu Wexler e a gravadora Atlantic a comprar o seu contrato na gravadora Double L Records em 1964. E vamos ouvir mais música de Wilson Pickett. Vamos ouvir agora Mojo Mama. Curtam o som.
Drive me mad.
este é o Soul Blues, meu programa de rádio com um tema relacionado ao blues por semana. Hoje estamos falando sobre Wilson Pickett. Chegou agora, tá pensando, puxa vida, já peguei o programa pela metade e agora eu perdi? Não, não se preocupe, este programa será reprisado na segunda-feira, às 20 horas. Se você já estiver ouvindo na segunda-feira, procure na seção Ouça de Novo do site da rádio e você pode ouvir este e vários outros episódios que ficam lá armazenados. E se você quiser ser um apoiador deste programa, anuncie aqui o seu comércio, a sua empresa ou faça uma doação para o Pix 262-832-7340. E vamos falar mais de Wilson Pickett. A carreira de Pickett na Atlantic começou com um autoproduzido single, I'm Gonna Cry, que atingiu uma humilde 124ª posição nas paradas nacionais. Procurando aumentar as chances de Pickett subir nas paradas, a Atlantic estabeleceu uma parceria de Pickett com o famoso produtor Bert Burns, com os compositores estabelecidos Barry Mann e Cynthia Well. Com essa equipe, Pickett gravou Babe Come Home, um dueto pop com a cantora de New Orleans, Tammy Lynn, mas esse single falhou completamente em alcançar uma boa posição nas paradas. O sucesso de Pickett surgiu no estúdio de gravação da Stax Records em Memphis, Tennessee, onde gravou seu terceiro single da Atlantic, No Midnight Hour, de 1965. Talvez o seu mais lembrado sucesso, atingindo a primeira posição das paradas de R&B e o 21º lugar na parada pop americana, além da 12ª colocação na parada inglesa. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi premiado com o disco de ouro. A gênese da gravação In the Midnight Hour foi uma sessão de gravação em 12 de maio de 1965, em que o produtor Jerry Wexler realizou uma faixa com um poderoso ritmo com os músicos de estúdio Steve Cropper e Al Jackson, músicos da banda da casa, da Stax Records, que também incluía o baixista Donald Duck Dunn e o tecladista Booker T. Jones, que geralmente tocava com Dunn, Cropper e Jackson na banda Booker T. and the MGs. Abrindo um parênteses aqui, a gente precisa falar sobre eles neste programa, essa banda Booker T. and the MGs. Os caras são fantásticos, classiqueira da soul music, blues e toda essa parada aí. A gente vai falar mais ainda sobre Wilson Pickett e tal, contar muitas histórias aqui, mas vamos ouvir música agora. Vamos ouvir That's a Man's Way. Curtam o som.
If sometimes it seems that I don't care,
we'll be right back.
Estamos aqui de volta com o Soul Blues. Pickett gravou 3 sessões na Stax, aquela gravadora de Memphis, no Tennessee, em maio e outubro de 1965. Foi acompanhado pelo tecladista Isaac Hayes para sessões de outubro, além de In the Midnight Hour. As gravações 65 de Pickett incluíram os singles Don't Fight, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 and a half, todos, com exceção de 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, foram composições originais de Pickett, co-escritas ou com Ed Floyd ou com Steve Cropper. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 foi creditada somente a Cropper e Floyd. Todas essas gravações são consideradas clássicos do soul e mostram uma gama de diferentes estilos, desde Hard Driving, Midnight Hour, Don't Fight It, e ao mais abertamente influenciado selo gospel 99 and Half, que emprestou esse título a partir de um standard gospel gravado pelo The Ward Singers e Pop Soul. Para quem não conhece 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, se você assistiu o filme Blues Brothers 2, acho que o nome não era Blues Brothers 2, era Blues Brothers 2000, isso. Se você assistiu esse filme, tem lá uma cena em que eles cantam essa música, é fantástica, ainda tem a participação de Johnny Lang. Pelas próximas gravações, Pickett não voltaria a Stax. O proprietário da gravadora, Jim Stewart, proibiu todas as produções de fora em dezembro de 1965. Como resultado, Wexler levou Pickett ao Fame Studios, outro estúdio de gravação com uma associação ainda mais estreita com Atlantic Records, localizado em um antigo armazém de tabaco nas proximidades do Muscle Shoals, Alabama. O estúdio Muscle Shoals foi muito influente na formação da Soul Music. Inclusive até Aretha Franklin gravou nesse estúdio, né, com a galera de lá e tal. Pickett gravou alguns de seus maiores sucessos lá. Isso incluiu a versão com posição mais alta nas paradas da cinética Land of Thousand Dances, que se tornou a terceira vez que Pickett alcançou o primeiro lugar nas paradas R&B e seu maior hit pop de todos os tempos, chegando à 6ª posição nas paradas pop. Foi mais um campeão de vendas, com mais de 1 milhão de discos vendidos. A canção já tinha sido um sucesso para o escritor da canção, para o compositor original, né, Chris Skinner, e a banda mexico-americana Cannibal and the Headhunters, e se repetiu com Wilson Pickett. Outros grandes sucessos desta época da carreira de Pickett incluem 2 outros covers, Mustang Sally, né, que nós já tocamos aqui, com Mac Rice, Funny Broadly com Dyke and the Blazers, e também esteve aí entre os primeiros lugares da parada de sucesso. Ambas as gravações tiveram mais de 1 milhão de cópias vendidas, e a banda ouvida em todas as gravações da Fame incluiu o tecladista Spooner Oden e o baterista Roger Hawkins. Vamos ouvir agora uma versão de Hey Jude dos Beatles, com Wilson Pickett, e na guitarra ninguém menos que Duane Allman. Já falamos sobre ele no programa, procure ouvir os programas anteriores que tem um programa sobre ele também. Curtam o som.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her in your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder.
let me down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better.
Isso aí, estamos chegando ao final do nosso programa sobre Wilson Pickett. O resto é história, tem muita coisa legal para a gente ouvir. A música de Wilson Pickett influenciou toda uma geração de artistas que amam a música negra norte-americana. E por que não a música pop em geral, já que a música dele e de outros artistas da época serviram de base para muita coisa que veio depois. Então vamos ouvir mais um pouco de Wilson Pickett. Valeu, galera. Até semana que vem com mais algum tema bacana aqui no Soul Blues. Este programa é produzido por este que vos fala, Ezequiel Braga, e ele tem pauta, produção e apresentação minha também. e direção geral da Fátima Franco, jornalista Fátima Franco. Tchau!